convido a todos a abrir a Bíblia, a primeira epístola de São João, capítulo 4. Nós faremos leitura alternada do sétimo versículo até o versículo de número 16. Sentimentos transformados. Este é o tema da série de mensagens que estamos iniciando na manhã deste domingo. Série de mensagens esta que também se estenderá para o mês de maio. E o objetivo desta série é olhar para nós mesmos, para o nosso interior, para aquilo que está dentro de nós, em nosso coração, e identificar sentimentos que podem e devem ser transformados por Deus. Sinceramente, não é difícil perceber em nós sentimentos ruins, amargos, sentimentos danosos e também destrutivos, que prejudicam o nosso bem-estar e o nosso relacionamento com as pessoas. Em sua palavra, Deus nos ensina que não precisamos ficar presos, escravizados ou dominados por sentimentos que não nos fazem bem. O Evangelho tem poder libertador e transformador neste sentido. Certa vez Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. A vida em abundância significa, dentre tantas coisas, sentimentos saudáveis presente em nosso coração, sendo determinantes e predominando em nosso ser. Há certos momentos na vida em que, com a ajuda de Deus, precisamos fazer uma limpeza em nosso interior, uma limpeza em nossa alma. Sentimentos ruins precisam desaparecer e sentimentos bons devem prevalecer. Por exemplo, um dos sentimentos ruins, altamente prejudicial e muito comum em nossos dias, mais do que imaginamos, inclusive, é o ódio. O ódio. Por mais estranho que pareça, o ódio está em alta em nossos dias. Existe muito ódio em nosso mundo, ódio entre as pessoas, que resultam em tragédias, que nos deixam estarrecidos. Há muito ódio na sociedade, razão do aumento constante da violência em todos os sentidos. Existe ódio entre as nações, responsável por gerar guerras absurdas e intermináveis. Nas redes sociais, o ódio tem nome e sobrenome. Casais que se amavam, que declararam amor um ao outro, hoje vivem em ódio. Amizades foram desfeitas e hoje prevalece o ódio. O ódio é um sentimento grave e muito prejudicial, pois é considerado o estágio final de uma profunda inimizade, uma forte antipatia, repugnância muito acentuada em relação a alguém ou a si próprio. O ódio é resultado da raiva que vai sendo dia a dia alimentada, do ressentimento que vai crescendo cada vez mais, do desejo excessivo de vingança. Quem sente ódio sofre. Sofre muitas vezes mais do que a pessoa odiada. Quem sente ódio perde tempo e perde qualidade de vida, pois o ódio influencia no desenvolvimento de diversas doenças físicas e também psíquicas, emocionais. Da mesma forma, ninguém desfruta, ninguém desenvolve uma espiritualidade sadia com ódio no coração. Você quer viver bem e melhor? Então o ódio e tudo aquilo que ele traz consigo precisa ser apagado da sua vida, precisa ser apagado do seu coração, precisa ser um sentimento transformado. E uma atitude fundamental para isto é ter a mente e o coração cada vez mais tomados e preenchidos pelo amor, sobretudo o amor de Deus. Nesse sentido, o texto de 1 João, no capítulo 4, versículo 7 até o versículo de número 16, nos ajuda bastante. Para o amor em seu coração, em sua vida, em vez do ódio, considere, em primeiro lugar, Deus é amor. Deus é amor e Ele nos amou primeiro. Deus é amor. Esta afirmação aparece duas vezes no texto que lemos, no versículo 8 e no versículo de número 16. Trata-se de uma concepção que perpassa toda a Bíblia. Deus é amor e seu amor está presente em seu ato criador de todas as coisas. Deus é amor e o seu amor está presente na aliança que fez com o povo de Israel no passado. Deus é amor e o seu amor está presente na nova aliança que Deus faz comigo e com você por meio de Jesus Cristo. Deus é amor e o seu amor tem direção, tem alvo, tem destino. Eu e você. E toda a humanidade. Deus é amor e ama a todos nós, sem distinção. Deus não faz acepção de pessoas, Ele nos ama incondicionalmente, ou seja, Deus não estabelece condições para nos amar, Deus não faz exigências para nos amar. Isto porque a natureza de Deus é amor. Deus nunca deixa de amar. Em Deus não existe desamor. É impossível Deus não amar. Sendo assim, Deus não é um senhor de barbas brancas, centrado num grande trono lá nos céus, com seus olhos atentos, pronto para nos punir pelos pecados que nós cometemos aqui na terra. Deus não é alguém distante do mundo, da nossa realidade, das crises que passamos, sejam elas quais forem. Deus não é alguém irado, que tem prazer em nos castigar. Até mesmo a justiça divina é praticada no amor e pelo amor. Eu fico muito preocupado quando encontro alguém que diz assim: ah, Deus é amor, mas Deus é justiça também. No sentido de colocar, muitas vezes, essa justiça na perspectiva punitiva de Deus, acima do seu amor. Deus é justo, Deus é justiça, Ele exerce a sua justiça, porém Ele não abandona o amor, não abandona o amor. E a justiça de Deus é muito mais na perspectiva da correção do que da punição. Porque Deus ama a quem Ele corrige. Qualquer concepção, qualquer pensamento, qualquer sentimento que contrarie o grande amor de Deus por nós está equivocada. Deus é amor e o texto que nós lemos nos ensina que Ele nos amou primeiro. O 10º versículo enfatiza isto muito bem. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. E o versículo de número 19 que nós não lemos complementa: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, antes de tudo, antes de qualquer coisa, Deus nos amou primeiro. Nós não somos os agentes, os causadores do amor de Deus. Não é porque eu faço uma série de coisas para Deus que Ele me ama. Não, o sentido não é este. Para o apóstolo Paulo, Deus nos amou quando éramos pecadores, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme a primeira leitura do texto da palavra de Deus nesta manhã. Deus é amor e Ele nos ama. E sendo o nosso Criador, Deus nos criou para vivermos debaixo desse amor. Deus nos criou para vivermos tomados por esse amor divino, sagrado, belo, santo, amor sublime, amor excelso. E quanto mais o amor de Deus vai tomando conta do nosso ser, quanto mais o amor de Deus em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, menos ódio para com as pessoas que porventura nos afetaram. Para o amor, em vez do ódio, considere também, Deus é amor e o seu amor é doador. O amor de Deus não se reduz a um sentimentalismo barato, superficial, passageiro, nem mesmo a um sentimentalismo idealista. O amor de Deus se materializa, se torna real, é concreto e verdadeiro na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. O versículo 9 do texto de 1 João 4 diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E em correspondência a este versículo, nós temos João 3,16. Talvez o versículo mais conhecido de todos os cristãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhando para Deus, nós aprendemos que amor envolve doação, é o dar. Doação significa, entre aspas, perder algo. Toda vez que nós doamos alguma coisa, deixamos de possuir, deixamos de ter, não está mais sob nossa posse aquilo que foi doado. No entanto, é surpreendente o fato de que perder, na perspectiva do amor, significa ganhar. Perder, na perspectiva do amor, significa ganhar. No amor, em vez de perder, nós estamos sempre ganhando. Sempre ganhando. É por isto que fazer o bem, doar algo, na maioria das vezes, é mais benéfico a quem dá, a quem agiu desta forma, doando, do que aquele ou aquela que recebeu. Este é o sentimento e o movimento do Pai ao enviar o seu único filho ao mundo. Deus enviou Jesus, Deus deu Jesus para que ele viesse a este mundo e viesse também até nós. Este é o sentimento também e o movimento do Filho ao ser enviado pelo Pai. E esta é a mensagem do apóstolo Paulo: melhor é dar do que receber. Ao abandonar o ódio, ao começar a abrir espaço para o amor em seu coração, em sua vida, não pense que você está perdendo, que você está sendo fraco ou bobo. Pelo contrário, na perspectiva do amor, você está ganhando. Você está ganhando, ganhando saúde, ganhando a presença de Deus na sua vida, ganhando a paz que vem de Deus, conforme a nossa oração pastoral nesta manhã, ganhando vida e vida em abundância. No texto que nós lemos, em vez do ódio, o amor em nosso coração, nós também devemos considerar que Deus é amor, e isto implica em amar uns aos outros. Pelo fato de Deus nos amar, da mesma forma, devemos amar uns aos outros. Esta é outra ênfase central no texto de 1 João, capítulo 4. É outra ênfase central. No sétimo versículo, o primeiro versículo que nós lemos diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. No versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. E por fim, no versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amar uns aos outros significa desejar e fazer o bem, mesmo que o outro não mereça. Fazer o bem, desejar o bem para quem nós julgamos que merece, isso é fácil, isso é justo, isso é bom, isto é ético. Mas desejar e fazer o bem a quem não merece, isso é Deus em nós. Isso é Deus em nossa vida. Este é o amor de Deus, preenchendo o nosso coração, controlando o nosso pensamento e também as nossas atitudes. Desejar e fazer o bem a quem não merece. Este é o amor de Deus para comigo e para com você. Este é o amor de Deus por nós. Você não precisa ser amigo do outro, convidar para ir até a sua casa, preparar um grande banquete, né, para amar, para desejar o bem e fazer o bem a ele. Não precisa nem mesmo conhecê-lo direito. É preciso fazer o bem, mesmo que ele não mereça. Todos nós conhecemos muito bem a parábola do bom samaritano, contada por Jesus diante da pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus conta a parábola. E quem fez o bem, mesmo sem conhecer a pessoa, mesmo sem a pessoa, na ótica dele, merecer a sua ajuda, foi o samaritano, porque o sacerdote e o escriba, o levita, passaram de largo na parábola contada por Jesus. A pergunta que fica é: quem é o outro? Quem é o outro a quem devo amar e não odiar? Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Próximo tem a ver com proximidade. Aquele que está ao lado, aquele que muitas vezes está junto. O outro, o próximo, pode ser alguém da sua casa, da sua família, do seu círculo de pessoas conhecidas, alguém da igreja, do trabalho, ou então do condomínio, do bairro onde você mora. O próximo, o outro, que nós devemos amar, desejar o bem e fazer o que for possível para o bem-estar desta pessoa. Pode ser alguém que está na situação de rua, precisando, ou alguém que está precisando de uma ajuda, que está passando por uma necessidade e você pode ajudar. João é bem assertivo ao afirmar: aquele que não ama o próximo não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no seu infinito amor, Deus nos abençoa de maneira grandiosa, com o seu grande amor, mesmo sem merecermos. No entanto, ele não só sente amor, mas ele age na perspectiva do amor em nosso favor. Para concluir, o ódio é um sentimento muito forte. Maior e mais forte que ele é o amor de Deus. Em vez de você ficar se desgastando por causa do ódio, em vez de você perder o seu tempo, o seu precioso tempo, com coisas melhores da vida, em vez de você ficar perdendo o seu tempo por causa desse sentimento destrutivo, em vez de você ficar correndo o risco de ficar doente fisicamente, porque do ponto de vista psíquico, emocional, o ódio já te afetou. O ódio já está te deixando enfermo. Em vez disso, dê mais espaço, mais valor para o amor em sua vida. Sobretudo o amor de Deus. Em vez do ódio, pense, considere, valorize, ore, busque o amor de Deus em sua vida, em seu coração. Viva o amor de Deus, pois Deus é amor. Ele ama você incondicionalmente, e o desejo de Deus é que você viva no amor dEle, no grande amor dEle, que é abençoador, que é restaurador. Ele ama você mais do que tudo, e mais do que ninguém. Deus quer o seu bem. Deus quer a sua paz em seu coração. Ele criou você para viver nessa dimensão do amor divino, do amor sagrado. Criou você para amar e não para odiar. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para aprendermos que a vida em amor é melhor. É a vida de salvação, é vida de liberdade, é o que vale a pena no final das contas. Por isto, Ele nos pede para que amemos uns aos outros. O amor vence o ódio. Em vez do ódio no coração, prefira o amor. Busque o amor, preencha os seus pensamentos e o seu coração com o amor de Deus. Não duvide jamais do amor de Deus. Não olhe para Deus como alguém punitivo, alguém que quer castigar, alguém que fica vigiando o que você faz. Pelo contrário, alimente a sua fé, alimente os seus sentimentos com o amor de Deus. A minha oração e o meu desejo, irmãos e irmãs, são para que Deus transforme o seu sentimento de ódio, se assim for o caso, para o sentimento de amor. Para o sentimento de amor. Isto para a sua glória e para que você viva bem e melhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.